Mais um direito do ouvinte no ar, Paulo Santos, com oferecimento de Exata Contabilidade. Bom dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes e amigos da RC7, sua rádio com conteúdo aqui de Lages. Estamos chegando para mais um direito do ouvinte, seu bate-papo semanal aqui sobre conteúdo jurídico. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador do Direito do Ouvinte. Direito do Ouvinte vai ao ar todas as quartas às 7 da manhã aqui do topo do edifício Gemini, com um belo nascer do sol e mais um dia gelado em nossa cidade. Chegamos para mais um episódio inédito do Direito do Ouvinte. Episódio número 116 indo pro ar hoje, que também pode ser acessado pelo podcast Direito do Ouvinte. É só você procurar lá no Spotify, por Direito do Ouvinte, você acessa e tem informação de todos os programas que já foram transmitidos. São 16 mil inícios no Spotify, Álvaro. O Direito do Ouvinte já foi acessado 16 mil vezes, aproximadamente. E os episódios que foram mais ouvidos na última semana, né, de 12 de maio até o dia de hoje, foram o episódio 59, que fala sobre inventários, o episódio 26, que fala sobre direito penal militar, o episódio 111, recentemente, sobre o stalking, né, o crime de stalking, e o episódio 115 de Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi o programa da semana passada.
Legal essas estatísticas aí.
Estatísticas,
né,
que o Spotify traz pra gente. O Direito do Ouvinte foi o podcast número 139 mais ouvido do ano passado, do ano de 2020, segundo o ranking brasileiro da Associação dos Podcasts, dentre mais de 2.500 podcasts ativos. Nós estamos falando em nome de Exata Contabilidade. Nossa conta de Instagram é @direitodouvinte e o programa de hoje tem como convidado o promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Fabrício Nunes. Doutor Fabrício, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes. É muito bom estarmos aqui para conversar de um assunto que nos é tão caro.
Exatamente. O convite para o Fabrício hoje na temática do programa hoje é para a gente falar um pouco sobre tribunal do júri, né? A importância, como o próprio Fabrício falou, do assunto ser tão caro é no seguinte tema: é um assunto que envolve toda a sociedade, né, Fabrício? É óbvio que ninguém quer passar pelo plenário do tribunal do júri como réu, alguns passam como jurados, os advogados como defensores, mas é uma temática que envolve a sociedade, pois é um instituto que é previsto em lei, constitucionalmente garantido, e está aí. E agora o bate-papo com o Fabrício sobre o Tribunal do Júri é por um projeto de lei de reforma do Tribunal do Júri de algumas coisas. E essa preocupação enquanto sociedade, enquanto promotor de justiça, que o Fabrício vai trazer pra gente aí, pra gente bater um papo. Mais ou menos por aí, né, Fabrício?
Sim. Como bem foi mencionado, Paulo, inclusive na chamada comercial da RC7, né, o júri trata do nosso maior bem, que é a vida. E enquanto se pune aquelas pessoas que tiram a vida, se trabalha por esse bem, se defende a vida humana, né?
Exato, e não pode se esquecer também que eu ouço muito isso aí enquanto advogado, sabe, Fabrício, de pessoas que são leigas, né, óbvio, né, que às vezes dizem o seguinte, né, pô, mas eu não entendo o trabalho do advogado que vai lá defender um cara que está provado, ou enfim, confessou que cometeu um crime, né, e entendo também, porque eu já vi sessões de júri em que o próprio Ministério Público, ao final, por ausência de provas, né, de provas suficientes, pede a absolvição daquele réu, né. Então, o que a gente precisa levar para a comunidade entender quando se fala de tribunal do júri é que, por mais que seja um réu confesso ou que o crime de fato tenha acontecido, porque senão não estaria ali no tribunal do júri, o que quer se garantir é uma resposta para a sociedade, mas com um julgamento justo, né? Eu acho que essa é a premissa inicial para a gente falar de tribunal do júri, né, Fabrício?
Sem dúvida, Paulo. Essa paridade de armas no tribunal do júri para a busca da justiça para a sociedade, né? Só enfocando que, ao contrário dos Estados Unidos, onde todos os crimes vão a júri, no Brasil, somente aqueles crimes contra a vida, né? De regra, o homicídio, entre outros, é que são julgados pelos pares, pelos semelhantes, pela própria sociedade. A sociedade vai para dizer o que ela entende como justiça naquele caso.
Exato, são os famosos jurados que são escolhidos. Mas vamos falar aí um pouco das alterações que é óbvio que ainda não tem nada decidido, mas está em trâmite no Congresso Nacional. E vamos falar sobre essas alterações aí que são mais relevantes, que merecem destaque, né? Analisando algumas coisas da reforma, Fabrício, eu vi uma alegação de uma justificativa aqui que eu fiquei em dúvida, né? E talvez seja a principal justificativa que se encontra lá é pela lentidão do julgamento, que a reforma seria justificável pela citada lentidão nos julgamentos. Na sua visão aí como promotor de justiça, há mesmo uma lentidão?
Ô Paulo, a perda de uma vida humana, ela deve ser muito investigada, até para que não ocorra eventuais injustiças, né? Não seja proposto para os jurados o julgamento de um fato que não ficou devidamente delineado. O julgamento no Brasil, eu não entendo que ele seja lento. Ele é no mesmo passo que ocorre, pelo que a gente sabe, nos Estados Unidos e nos outros países. Não se trata de um crime, de um furto, de um crime que seja de um tráfico de drogas, cuja apuração é mais rápida. Sempre existe uma motivação, sempre existe um enredo por trás de um homicídio, e ele deve ser investigado. E um outro ponto, que também não existe uma... não se quer que ele seja julgado com uma rapidez tal, que os jurados se deixem levar mais pelo coração que pela razão, né? Ele deve julgar com toda a parcimônia necessária para que ele julgue de acordo com o que foi apurado e de acordo com o que se entende como justiça naquele caso.
Entendi. E existe hoje mais ou menos assim uma média de tempo de tramitação desde o recebimento pela autoridade policial da notícia de um crime contra a vida de alguém até a data que vai a plenário, isso daí? Ou varia de caso a caso, a depender do número, da forma como foi cometido, do número de réus, enfim? Existe, não sei se uma estatística, alguma coisa assim, de mais ou menos o tempo de tramitação?
Paulo, varia muito. Um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é a quantidade de recursos, né? Se reduz a quantidade de recursos, certamente nós teremos julgamentos mais céleres. Mas nós fizemos julgamentos aqui em Lages com menos de 5 meses. Agora, com a pandemia, existe um provimento do Tribunal de Justiça visando a saúde dos jurados e dos operadores do direito como um todo, onde o Tribunal do Júri, por esse momento, ele não está sendo realizado. Mas entro em breve, se Deus quiser, a gente vai retomá-los, né? E aí, ainda esse ano, colocar a pauta em dia, né?
Entendi. Não, eu perguntei se havia uma estatística, ou depende do caso concreto, porque de vez em quando a gente recebe informações, notícias sob o enfoque de jornalismo, né, do Tribunal de Justiça. E não raras as vezes eu já vi notícias lá, o crime foi cometido em data tal, e daí você faz a conta, 6, 7, 8, 10 meses após já tá indo a júri, né? Então, porque daí nessa leitura cairia a tese de lentidão nos julgamentos, né? É óbvio que ia depender do réu e do advogado que ele constituir, da capacidade econômica, ele vai propor mais recursos aí, a depender para demorar mais o julgamento, né? Acho que mais ou menos por aí, né?
Sim, sem dúvida, Paulo.
Dentre algumas alterações, a que mais me chamou a atenção é a exclusão da primeira fase. Vamos explicar aí para o nosso ouvinte essas fases do júri, Fabrício, hoje, como está, como funciona, para ele entender de que forma que essa citada exclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri implicaria em mudança real, de fato, no procedimento.
Ô Paulo, como é que funciona hoje? Hoje, a pessoa que pratica um crime, né? Ele há uma investigação, vai ao Ministério Público, o Ministério Público realiza uma denúncia, que é uma acusação formal, e aí é feita uma instrução sobre o crivo do contraditório, que a gente chama, perante o juiz, né? Então, ouvidas testemunhas de acusação, ouvidas testemunhas de defesa, e no final dessa primeira fase do julgamento, o juiz dá uma decisão, que se chama decisão de pronúncia, onde ele encaminha o réu a julgamento pelo tribunal do júri. A mudança proposta, ela visa suprimir essa fase. Então, nós teríamos nessa mudança proposta, e o que muito nos preocupa, né? E nós conversamos acerca desse tema justamente para que a sociedade tome conhecimento do que está sendo feito em Brasília, é a supressão dessa segunda fase. Então, há um homicídio, o réu é investigado, essa investigação resulta numa denúncia, e da denúncia nós iremos direto para o plenário. Então, toda a concentração desta prova, que era colhida perante o juiz, vai ser colhida perante os jurados. Qual é a preocupação nossa? Primeiro que vai se concentrar tudo dentro do tribunal do júri. Todas as oitivas de testemunhas serão feitas no tribunal do júri. Isso resultará em júris muito longos. Então, aqueles júris que a gente escuta lá nos Estados Unidos, que duraram 2, 3 dias, 4 dias, isso vai começar a acontecer no Brasil. Além da dificuldade, além do sacrifício que se coloca o jurado, né, é muito complicado que às vezes não se encontra uma determinada testemunha. É muito complicado para a testemunha depor no tribunal do júri na presença do acusado. A testemunha, de regra, ela está temerosa, principalmente quando se trata de crimes violentos, né? E esse é o enfoque que tem que ser trazido sempre, Paulo, é que no Brasil nós temos uma epidemia de homicídios, e uma epidemia que vem crescendo com o passar do tempo. As últimas cifras de homicídio no Brasil, elas atingem 60 mil homicídios no Brasil.
60 mil por ano?
Então, por ano. E vejam que dentro desses 60 mil é só aqueles homicídios consumados.
Sim, sim. E desses aí, quantos são de fato levados ao júri desses 60 mil? Existe uma estatística nesse sentido?
Existe. A quantidade dessa quantidade de morte, principalmente na região sudeste, na região nordeste, a quantidade de apuração, a quantidade de resolução muito pequena.
Pois é.
Por quê? Justamente porque uma boa parte desses homicídios, ele resulta de organizações criminosas.
Sim, e aí a testemunha, enfim, as pessoas não querem se comprometer contra isso, né?
Ninguém quer se envolver.
Nós estamos batendo um papo com Fabrício Nunes, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Estamos falando sobre as reformas do Tribunal do Júri. Vamos pro intervalo e voltamos já já. Um minutinho só, não sai daí não, Fabrício, já voltamos.
RC7711, já tem mais direito do ouvinte, e o oferecimento é da Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 ou exatacontadores.com.br.
Você que tá procurando emprego para não precisar mais depender de mesada. Enquanto o emprego não rola, você pode descolar uma vaga de Juvena aqui na RC7. Vem aí o projeto que vai garantir um programa por 3 meses com salário. Agora virar comunicador pro resto da vida aí é outra história. RC7.
Exata Contabilidade atua no mercado há mais de 10 anos, atendendo empresas de serviços, comércio e indústria. Todos os tipos de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A Exata Contabilidade realiza planejamentos tributários com segurança jurídica. Possui profissionais capacitados atendendo nos serviços fiscais, societário, trabalhista e previdenciário. Exata Contabilidade, na Rua Frei Gabriel, 538, no Centro Executivo José Mon, quarto andar. 3223-8880.
RC7713, de volta com a coluna Direito do Ouvinte, o oferecimento Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. A número 1 no seu rádio.
Jornal da Manhã.
Direito do Ouvinte no Ar para o bloco 2, a coluna que fala sobre assuntos jurídicos de forma descomplicada com Paulo Santos, o advogado Paulo Santos, que traz todas as quartas-feiras aqui o conteúdo. Paulo, acabei de falar da Exata Contabilidade aqui, como é que tá a questão do imposto de renda?
Até o dia, que dia é hoje?
Hoje 19, dia 19.
Até o dia, esse mês é 30 ou 31?
31.
Até o dia 31 de maio você tem para entregar a sua declaração do imposto de renda, então para quem não fez ainda, corre atrás, vai lá, fala com a Exata Contabilidade e não perca o prazo, porque a mordida do leão é dolorida.
É, rapaz, forte.
Pra quem já levou uma mordida do leão, não é fácil. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, conversando com Fabrício Nunes, promotor de justiça. Estamos falando sobre possíveis alterações do procedimento do Tribunal do Júri. Finalizamos o primeiro bloco, Fabrício, com você explicando sobre a quantidade, uma epidemia, nas suas palavras, de homicídios no Brasil e a baixa resolução deles, né? Pouquíssimos vão ao Tribunal do Júri. Não seria um contrassenso uma reforma que alongariam os julgamentos no Tribunal do Júri, tornaria o negócio mais engessado, não sei se é essa palavra que eu posso usar, frente a uma situação do nosso país em que literalmente não se resolvem os crimes de homicídios contra a vida?
Paulo, aqui no Sul, o Sul do Brasil é exceção, a nossa resolução é grande. Nós temos isso devido à eficiência de todos os operadores do direito, né? Começando lá na parte de investigação pelos próprios delegados. E aí já vem um outro ponto da reforma que para mim seria terrível, que é a impossibilidade de ser mencionados depoimentos prestados na fase policial, lá perante o delegado.
Sim.
No plenário do júri. Então eu comparo muito, eu digo que é o mesmo que se pedir uma perícia, pedir um engenheiro que verifique a qualidade de uma aeronave, e a hora que o engenheiro vai abrir o motor da aeronave, eu digo assim, não, o motor você não pode ver.
Sim, faz sentido.
O engenheiro, mas como assim, né? Como que no Brasil o jurado tem a plena soberania em seu julgamento, ou seja, a decisão dele tem que ser cumprida, né? E eu impeço o jurado de conhecer o que foi investigado lá na fase policial, que a verdade seja dita, Paulo, é onde a testemunha ainda não está receosa de mencionar o que viu.
E talvez seja a fase mais próxima do cometimento do delito, né?
Sem dúvida, os fatos estão vívidos, não, ela não sofreu nenhuma forma de constrangimento em relação ao depoimento dela. Então esse depoimento é essencial. E essa reforma, num viés de retrocesso, ela quer impedir que o jurado tome conhecimento do que foi proposto, do que foi colhido na fase de investigação perante a autoridade policial.
E nessa sua leitura agora, aqui no confronto entre advogado e promotor, não me entenda mal, por favor, é uma preocupação, é uma preocupação, porque isso tem no júri, sabe, Álvaro?
Sim,
cada um puxa pro lado, né? Cada um puxa pro lado. De forma técnica, óbvio, cada um puxa a brasa pro seu assado. Mas assim, essa sua preocupação me parece razoável, não só no sentido da condenação, mas como também pro advogado de defesa no sentido da absolvição, porque sei lá, eu não atuo no Tribunal do Júri, é bem verdade, mas talvez possa parecer assim um prejuízo para a defesa também essa retirada da possibilidade de usar ou de citar a fase do inquérito no plenário, né?
Não, atrapalharia as duas partes, porque a verdade é onde a verdade começa a brotar e de repente eu sedimento aquela vertente de verdade, impedindo que os verdadeiros juízes que são os jurados, que são os sete jurados, tomem conhecimento de tudo que foi produzido, né? Que seria fundamental para um julgamento justo.
Com certeza, com certeza. Bom, tem uma outra parte da reforma que fala sobre o tempo dos debates, né? Hoje para o nosso ouvinte entender quanto tempo tem de debates, tanto para o Ministério Público e tanto para a defesa, Fabrício.
teria varia de acordo com o número de réus, né? Uhum. Mas sendo um réu só, um acusado só, teria o Ministério Público teria uma hora e meia, a defesa mais uma hora e meia e mais uma hora para réplica e para tréplica, que seria um tipo um segundo tempo. Sim. Nos debates.
Parece muita coisa, 2 horas e meia para cada parte, mas na prática, na hora de expor as razões, é bem corridinho. Eu sei que já acompanhei alguns júris e eu vejo isso aí. Nesse projeto de lei tem uma proposta de redução desse tempo aí quando o crime for considerado menos complexo, né? Um crime contra a vida, ele já é complexo pela sua natureza, né? Existe alguma coisa lá no projeto de lei que caracterize o que seria essa interpretação menos complexa, não?
Sim, Paulo. Seria o crime de homicídio simples tentado, seria o crime de autoaborto e o crime de infanticídio. Seriam apenas menores, mas para mim também é um retrocesso, porque uma tentativa de homicídio é aquele crime onde o réu, o acusado, tentou de tudo para consumar e não conseguiu. Então, muitas vezes a vítima, por uma questão aí de detalhes, que a vítima acaba sobrevivendo.
Certo. Né?
E muitas vezes com muitas sequelas, com internamento hospitalar muito longo. Então, taxar um crime dessa gravidade de menos complexo, eu acho que é um desprezo à própria vida humana, né? Que correu um alto risco naquela situação.
Entendido.
E Paulo, pegando bem esse gancho, após os debates vem, no meu modo de ver, o segundo erro desse projeto, que é o quê? É possibilitar que os jurados conversem entre si. Num primeiro momento, pode-se notar, não, mas o debate entre si dos jurados enriqueceria a causa, né? Só que tem, como está se julgando muitas vezes crimes de alta gravidade, né? Criminosos de alta periculosidade, o jurado se sentiria constrangido em expor a sua visão daquele fato, que fosse uma visão condenatória. Ele está conversando com outros jurados e ele não sabe se aqueles outros jurados não têm alguma proximidade com aquele réu específico. Então eu temo que isso acabe tornando aqueles réus que forem favoráveis a uma condenação
uma forma de coação a esses réus?
Isso, aos jurados, né?
Não, desculpa, os jurados.
Coagido e impedido de falar o que ele efetivamente pensa.
Nessa sua leitura é bom a gente pensar o seguinte, né? Lages hoje tem 160 mil habitantes mais ou menos, né? Uma cidade grande que a maioria das pessoas não se conhece. Mas a gente tem que pensar que vai ter tribunal do júri de cidades aí com 20 mil habitantes, onde praticamente todo mundo se conhece, né? E aí nessa sua leitura, os jurados que vão ao plenário conhecem não só a vítima como o réu, como os parentes dos dois lados e já deve ser temerário ser jurado numa cidade pequena, imagina com uma situação dessa, né?
Eu sempre quis, ninguém nunca me convidou.
É só ir lá se cadastrar lá.
Vou me cadastrar.
É possível, né?
Só que não é igual nos filmes, né, Paulo?
Não, é igual nos filmes. É o que o Fabrício tá falando, não existe o debate igual no júri americano, né? Mas a leitura do Fabrício dessa preocupação, eu entendi dessa forma, acho que é mais ou menos assim, né, Fabrício?
Não, sem dúvida. E outra que o júri no Brasil ele encontra-se fundamentado na Constituição numa cláusula pétrea, que é o quê? Não, ela não pode ser movida, ela não pode ser mexida. E uma das garantias do júri é o quê? O sigilo das votações.
Exatamente, está lá no artigo 5.
Aí como
também.
É que eu vou respeitar. No artigo 5 também. Isso. Como é que eu vou respeitar o sigilo das votações se os jurados podem conversar entre si? Então não existe sigilo.
Aí tem uma violação direta.
E o sigilo não pode ser flexibilizado, né? Ou existe sigilo ou não existe sigilo. Então, na égide da atual Constituição, é impensável uma modificação onde o jurado possa saber o voto do outro.
Numa leitura bem, bem superficial, inconstitucional, então, essa reforma nesse sentido. Nesse sentido, né?
Inconstitucional.
Nesse sentido.
E Paulo, nós temos que ter cuidado, porque houveram outras tentativas de flexibilização das garantias do júri no Brasil, e resultou, uma delas resultou num dos maiores erros que tem, né, que consta como na história do país, que é a condenação dos irmãos Naves. Na condenação dos irmãos Naves, os jurados absolveram em duas oportunidades, só que na época tinha se flexibilizado a soberania do júri, que é uma outra garantia condicional. Na época poderia haver um terceiro, um recurso, e o tribunal decidiria, e o tribunal decidiu pela condenação. Então vejam que a temeridade que é a flexibilização dessas garantias que são centenárias no tribunal do júri e que leva o tribunal do júri brasileiro a ser considerado por muitos como um exemplo de julgamento e de justiça nas decisões.
É, para citar, para o ouvinte entender, o caso dos irmãos Naves, ele foi um acontecimento de 1937, em que esses dois irmãos foram presos e torturados para confessar a sua suposta culpa em um crime que não cometeram. E segundo o artigo aqui, é um dos maiores erros judiciais da história do Brasil, né? Então, assim, a gente tem que... E agora, a visão de professor de direito constitucional aqui, Fabrício, a gente tem que defender com unhas e dentes as garantias constitucionais lá do artigo 5º, né? E dentre elas, a soberania do Tribunal do Júri, o sigilo
das
votações, né? E eu acho que garantias e direitos fundamentais do artigo 5º, eles não podem sequer ser flexibilizados ou questionados, né? Porque se estão lá é porque foram conquistados a duras penas, né? Então, é uma situação bem, bem complexa, né? É, a gente tem mais aqui, eu não sei como é que estamos de tempo aí, Álvaro.
Temos mais 2 minutos, Paulão.
Enfim, a gente teria mais alguns assuntos para tocar aqui e debater, mas o tempo nos engoliu aqui, não vai dar tempo. Mas eu acho que as principais mudanças que se discute aí foram trazidas pelo Fabrício aí, a preocupação, né? Acho bem razoável que a sociedade, como é a preocupação do Fabrício, representante do Ministério Público, que a sociedade tenha conhecimento do que se debate lá em Brasília no Congresso Nacional. E como quem vai votar isso aí são aqueles que nós elegemos, vale a cobrança do cidadão em cima do seu parlamentar aí para que raciocine na hora da votação. Mais ou menos isso, né, Fabrício?
Sem dúvida, Paulo.
Fabrício, pode falar.
Só para finalizar, Paulo, e aí vem o fechamento, né? Agora, pelo novo projeto, se exige a unanimidade para a condenação, ou seja, eu preciso do voto dos 7. Depois de todo esse arcabouço que nós comentamos, nós precisamos do voto de todos os 7 jurados para condenar. O que é um outro absurdo, eis que se não há obtida unanimidade, vai ser dissolvido o conselho de sentença, vai ser marcado um outro julgamento, vai ser ouvido todas as testemunhas de novo, e enquanto isso não chegar a uma unanimidade, nunca vai haver uma condenação daquela pessoa que deixou órfãos, deixou viúva, e deixou a sociedade chocada pela perda de um dos seus membros.
Ótimo. Fabrício Nunes, muito obrigado pela sua presença. Eu já lhe adianto que, na forma de respeito ao contraditório aqui, nós vamos na semana que vem entrevistar um advogado aqui para falar da mesma temática. Eu convidei meu amigo Pablo Buogo, ele de pronto aceitou. O Pablo é um tribuno aqui, faz tribunal do júri, para a gente ouvir aqui a visão do advogado acerca da reforma. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
Obrigado, Paulo. Obrigado aos ouvintes. Estamos à disposição.
Valeu, um abraço. Até semana que vem. Encerramos o episódio 116 do Direito do Ouvinte. Em nome de Exata Contabilidade, não perca a data da sua declaração do Imposto de Renda. Encerramos mais um programa e até semana que vem. Um grande abraço a todos, um bom dia e se cuidem.
Obrigado, Paulo. Até semana que vem.
Jornal da Manhã.